finalizarmos a Mishnah 17, nós começamos ontem a falar aquilo que a Akeidat Yitzhak explica, que a nossa Mishnah diz kol machloket shei leshem shamayim sofah leitkayem. Toda discussão que é em favor de Hashem, o fim dela é que ela vai perdurar. O Akeidat Yitzhak explica o que significa o fim dela perdurará. Isso significa o objetivo é perdurar. Ou seja, toda discussão que é Leshem Shamayim, que é em favor de Hashem, é uma discussão construtiva. A intenção dela é manter o que existe construído para sempre. Por outro lado, Machloket She'eina Leshem Shamayim, uma discussão que não é em favor de Hashem, qual é? Aquela que En Sofah Leitkayem. O objetivo dela não é manter o que existe, e sim destruir o que existe e não construir nada no lugar. Ou seja, às vezes pode até ser necessário destruir algo que existe para que você possa construir algo no lugar. Mas você precisa destruir e construir algo. Deixar um vazio é só destruição. Só destruição é justamente o que a Mishnah está falando, que é uma discussão que não é em favor de Hashem. O Meir Netiv dá exemplo para isso, com uma discussão muito forte, um movimento que surgiu na época dele. Estamos falando isso de 200, 250 anos atrás. Quando surgiu um grupo na Europa que resolveram contrariar o judaísmo com suas tradições de gerações e gerações e milênios. Resolveram levantar a bandeira dizendo sobre o iluminismo, falando sobre reforma, sobre modernização. E esses abriram uma luta e uma guerra contra, como eles chamavam, a instituição rabínica escura. Que, segundo eles, se aproveitavam da ignorância e do sofrimento do povo judeu no exílio. Qual foi a ideia deles? A ideia deles é: deixa isso. Isso é tudo coisa do passado, coisas antigas. Vamos nos modernizar. Modernizar significa vamos assumir a cultura local. Muitos jovens acabaram seguindo isso e acabaram indo pastorear e pastar em campos estranhos. E o final das contas foi que o que conseguiram com tudo isso foram destruições de famílias, uma grande cisão no nosso povo, tiraram um significado espiritual da vida dessas pessoas, sem dar algo no lugar disso, e o pior de tudo, a assimilação gigantesca que surgiu disso. Famílias inteiras e milhares de judeus acabaram se assimilando e nunca mais voltaram. Por conseguinte, o fim da história comprovou qual era o objetivo lá no começo. Só destruição. A intenção deles era destruir o judaísmo existente. Romper uma corrente de gerações e gerações que vinham desde o Monte Sinai. Eles conseguiram causar uma grande destruição. sem dar alguma alternativa melhor no lugar. Eles disseram e falaram sobre um judaísmo consertado, um judaísmo iluminista, mas no final das contas, não sobraram judeus praticamente dessas pessoas. Os netos deles não são mais judeus faz muito tempo. No final, então, tudo se comprovou ser uma ilusão. É muito fácil destruir e é difícil restabelecer. Esse é um exemplo que, infelizmente, existe ao longo das gerações, que são essas discussões, essas divergências, que não são em favor de Hashem, cujo objetivo é destruir, e no final das contas, o que acontece é de fato não sobrar nada. Bom, aí as pessoas vão perguntar. Um minuto. Vamos olhar para o judaísmo de uma forma geral. E nós vamos notar que existem diversas opiniões. Nós vamos notar que existem diversos métodos. Um reza no Sidur Ashkenazi, outro reza no Sidur Sfaradi. Um come leguminosas em Pesach, outro não come leguminosas em Pesach. E assim, uma série de conceitos, existem pequenas diferenças. Se você diz que a verdade é uma, por que que surgem essas diferenças? Onde é que se encontra a verdade, então? E a resposta para isso é que, de fato, existem vários costumes diferentes no nosso povo. Mas isso justamente demonstra que a Torá é chamada de Torat Chaim. A Torá é uma Torá da vida. A Torá é viva. A Torá se relaciona com todos os assuntos. Todas as áreas estão ligadas com algo da Torá. A Torá é aberta a diversas ideias, opiniões. E onde há vida, há opiniões. Silêncio você tem no cemitério. Onde há vida, há opiniões. Quando as pessoas se ocupam do estudo da Torá, vão surgir discussões. Vão surgir elaborações sobre diversos assuntos. E cada um vai ter que ouvir alguma opinião diferente. Isso tudo para que nós possamos, discutindo, chegar a um consenso, a uma verdade. Somente ouvindo diversos lados e levando em consideração todas as opções é que nós podemos chegar a uma harmonia completa. O Rav Lau traz uma parábola muito interessante. Um sujeito surdo entra num salão de concertos. Entrou na sala São Paulo. Ele não está ouvindo nada. Ele só está vendo o que está sendo feito. Ele vê que no palco tem dezenas de pessoas. Cada um está fazendo outra coisa completamente. Um está batendo em tambores. O outro está batendo pratos. O outro está puxando fios de uma harpa. O outro está teclando um piano. O outro está passando uma vara em cima de umas cordas. O outro está soprando em um tipo de instrumento. O outro está soprando em outro tipo de instrumento. E assim por diante. Agora, além de toda essa bagunça que está acontecendo lá, que cada um faz uma coisa completamente diferente, Tem ainda um sujeito na frente, tentando botar ordem, ameaçando eles com uma vara. Com certeza, esse surdo imagina que aqui está havendo uma confusão geral. Algo que não parece ter fim. Mas se ele pudesse, em um determinado momento, ouvir, ele iria entender que cada músico faz parte de um quebra-cabeça. E cada instrumento está completando e juntos estão tocando algo maravilhoso, uma harmonia incrível. Cada um, cada instrumento, cada músico, seguindo uma forma diferente. Mas juntos, o conjunto deles está levando a uma obra-prima. Assim também, com os vários costumes diferentes do nosso povo. Tem Sidur Sfaradi, tem Sidur Ashkenazi, e não são só esses, tem outros Sidurim. Sidur dos Yeminitas, e mesmo entre os Ashkenazim tem o Sidur dos Hasidim e o Sidur dos que não são Hasidim, Ashkenaz Fad. E entre os Faradim também tem vários Sidurim diferentes. Sidur de Halab, Sidur do Marrocos, e assim vai. E tem costumes diferentes, não somente entre Ashkenazim e os Faradim, como entre Hasidim, entre diversos tipos de Hasidut diferentes. Pessoas que nasceram ou que vieram de países como a Polônia, outros que vieram da Hungria, outros que vieram da Alemanha, outros que vieram de Portugal, cada um tem costumes diferentes. De fato, são várias opiniões. Mas todos esses juntos criam uma sinfonia e uma harmonia. Aí você vai dizer, então se é assim, será que todas as opiniões estão corretas? Será que cada um pode então interpretar a Torá do jeito que ele quer? Lógico que não. Então como nós vamos poder saber o que é o correto e o que não é o correto? Nós vimos que entre as opiniões corretas, existem várias opiniões corretas. Eilovelo de Veloquim Haim. Isso são palavras de Deus, vivas. Como nós podemos saber e diferenciar e discernir entre aquilo que é correto e aquilo que não é correto? E a resposta é muito simples. Todas as discussões que tem entre as pessoas que de fato acreditam em Deus e as pessoas que de fato acreditam na Torá de Hashem, não são discussões na base. A base é comum a todos. Todo mundo serve o mesmo Deus único. Todo mundo acredita na Torá como ela é. Todo mundo cumpre as mitzvot, todas as mitzvot que estão escritas na Torá. Todo mundo de manhã vai colocar tefilim. Todo mundo tem mezuzá na porta de casa. Todo mundo reza 3 rezas por dia. Todo mundo faz birkat hamazon depois de comer pão. Todo mundo faz brachot antes de comer os alimentos e depois de comer os alimentos. Shabbat. Todo mundo deixa de fazer todas as coisas que não pode fazer no Shabbat. Todo mundo entra Shabbat no mesmo horário, sai no mesmo horário. E se recebe o Shabbat com kiddush. Se despede do Shabbat com Avdalah. Tudo isso, de uma forma geral, é comum a todos. Mas cada um tem uma forma diferente de servir Hashem. A discussão não é no objetivo. A discussão não é no básico. Mas sim, como chegar a isso. exemplo do Sidur. Todo mundo vai rezar 3 rezas por dia. E cada reza vai ser composta, de uma forma geral e básica, dos mesmos itens. Todo mundo vai ter Birchot HaShachar, as Brachot da manhã. Todo mundo vai ter os Korbanot. Todo mundo vai falar Baruch Shamar. Todo mundo vai falar capítulos de Teilim entre Baruch Shamar e Shtabach. Todo mundo vai falar Shtabach. E assim por diante. Vai ter Shema com as Brachot do Shema. Amidá. O básico é totalmente igual. O que então? Quais são as diferenças? As diferenças são: se aqui eu falo a palavra assim ou assim. Se a ordem dessa frase é primeiro isso e depois isso, ou é primeiro isso e depois isso. São diferenças técnicas. O básico é o mesmo. Todo mundo vai fazer Kiddush no Shabbat. Faz de pé ou faz sentado? Mas todo mundo vai fazer Kiddush. As palavras são praticamente as mesmas. Vai ter pouquíssima diferença entre o Kiddush dos Ashkenazim e dos Sefaradim. Alguma palavra aqui ou outra ali. Se você fala a palavra masculino ou feminino, são essas as diferenças. Mas o básico é igual. Nós já vimos antes sobre Machloket, Hilel e Shammai, a discussão entre Hilel e Shammai. Hilel e Shammai não discutem em nenhum momento sobre as coisas básicas. Não há discussão. A discussão deles são em detalhes técnicos de como executar uma determinada mitzvah. Tfilim. Exemplo, tfilim. Todo mundo concorda que tem que colocar tfilim todos os dias. Está na Torá, não tem o que discutir. Não, nós somos modernos, não colocamos. Opa, isso daqui cai fora. Isso daqui não faz parte da Torá. A Torá fala que tem que colocar tfilim todos os dias. Isso ninguém discute. Todos que estão discutindo Leshem Shamay, em nome de Hashem, não tem discussão. O tefilin estão todos os dias. E o tefilin é preto. Todo mundo concorda. E o tefilin tem fitas. Todo mundo concorda. E essas fitas têm que ser amarradas. Tudo isso é tudo igual. Qual vai ser a diferença? Dentro do tefilin, todo mundo concorda que são as mesmas coisas que estão escritas. Pode ter uma diferença da ordem que essas 4 porções vão estar colocadas lá dentro do tefilim. A diferença entre o tefilim de Rashi e o tefilim de Rabbeinu Tam. Isso é um exemplo. Ou seja, um detalhe técnico. Mas a mitzvah está lá. Ninguém discute. Em contrapartida, Korach veio falar que isso precisa colocar tzitzit, porque se o talit inteiro é azul, não precisa de tzitzit. Ops, está querendo anular uma mitzvah da Torá. Se você coloca livros de Torá na casa, não precisa ter mezuzá. Peraí, que negócio é esse? A Torá fala que tem que ter mezuzá. Não, você está querendo que não vai ter mezuzá. Essa discussão é a discussão que está vindo fazer uma reforma, está vindo destruir, como nós falamos agora há pouco. Então, nesse caso, ela não faz parte. Isso fala Itkayem. O propósito dela é não perdurar, isso não está fora. Isso daqui é uma discussão que é inválida. Só para finalizar, nós encontramos uma ideia sobre isso muito interessante no tefilim. O tefilim da cabeça tem 4 compartimentos separados. O tefilim da mão tem 1 compartimento só. No tefilim da cabeça, as 4 porções estão separadas, independentes e colocadas cada uma numa casinha. Num compartimento. No tefilim da mão, estão todas as porções, essas 4 porções, escritas num pergaminho e esse pergaminho está dentro de 1 único compartimento. Qual o motivo dessa diferença do tefilim da mão da cabeça? Na cabeça, a cabeça é o lugar onde estão as ideias. Onde estão os pensamentos? Onde está o aprofundamento dos estudos? Lá há lugar para várias opiniões, vários compartimentos. Existem vários compartimentos. A mão representa a ação. A ação, na prática, É uma só. Ninguém discute, ninguém discorda que a ação deve ser feita. Na hora da ação não existem duas opiniões. Tem que agir. Precisa fazer. Hoje, nós também vivenciamos esses dois tipos de discussões. Nós temos que então lembrar o que a Mishnah nos ensinou. E sermos espertos para saber quando uma discussão é uma discussão em favor de Hashem e quando uma discussão não é em favor de Hashem. Quando ela não é em favor, se afasta. Não tome partido, não faça parte disso. Ela não vai perdurar e ela pode causar danos a esses que participam. Quando é uma discussão que é Hashem Shamayim, que é em favor de Hashem, essa perdura, essa traz, como nós vimos, vida para as pessoas, vida para a Torá. E essa sim você pode sim fazer parte. É uma discussão localizada, sempre discutindo em favor de Hashem. Em todo o resto, as pessoas têm uma harmonia muito grande, um amor muito grande entre um e o outro, para poder chegar à verdade e à paz.